continue com Escala Brasileira.
Continuamos aqui na Rádio Senado. Hoje estamos recebendo o incrível Sérgio Saraceni, um dos maiores músicos que o Brasil conheceu, compositor de icônicas trilhas sonoras, como a trilha de Anos Dourados, O Tempo e o Vento, Rock Santeiro, Vale Tudo e muitas outras. E a gente está ouvindo aqui um pouquinho somente da obra desse grande músico, que fez tanto por essa questão de valorizar o músico brasileiro em relação à sonorização de filmes, novelas, enfim. Agora, Sérgio, ao longo da sua carreira, a gente já percebeu, né, que você transitou entre cinema, televisão, ensino, né, e também na questão da produção musical. Qual desses universos, né? Existe algum desses universos que te marcou mais? Conta pra gente alguma coisa sobre isso. Vai, Sérgio.
O meu foco inicial, quando era jovem, era fazer música para filme. E eu tive muita sorte, porque, como eu disse no início do seu programa, o meu tio era um cineasta muito prestigioso e meu pai estava sempre envolvido também nas produções dos filmes que ele fazia. E a minha primeira oportunidade de fazer cinema, música para filme, veio exatamente do seio familiar. Em 77, o meu tio me convidou para fazer a trilha sonora do Anchieta José do Brasil, que foi uma longa-metragem, estrelado por Leila Torraca, no papel de José de Anchieta. Assim, você deve aí, provavelmente, no YouTube, achar alguma coisa com a trilha que eu acabei gravando na OSESP, com a OSESP, lá em São Paulo. Era uma trilha sinfônica muito bonita, com a participação também do meu amigo maestro Luiz Roberto Oliveira, um escreve. De modo que eu tive ali a minha primeira oportunidade, e depois disso, esse LP com a trilha sonora do filme foi lançado pelo selo do grupo Bandeirantes, pela Rádio Bandeirantes, tinha um selo. E eu naquela época, eu peguei, quando o disco foi lançado, eu peguei, botava o disco debaixo do braço e ia lá para a porta do departamento musical da Globo para tentar ver se eu tinha ali, conhecia alguém, para dar um disco, para pedir para ouvir, porque eu queria uma oportunidade lá na emissora, né, junto à orquestra. Eu queria fazer parte daquilo. Eu era muito novo, eu tinha 25 anos quando eu fiz o meu primeiro filme. Portanto, em 78 eu tinha 26 anos completo, muito pouca idade. Mas aí, o tanto que eu insisti ali no meio da rua ali, todas as manhãs eu ia para lá, comprava um exemplar do Jornal do Brasil, botava um disco por dentro, ficava por ali e tal. E via lá meus ídolos entrando, né? O Edson Maciel, que era um trombonista genial, que tinha gravado com disco histórico, com Sérgio Mendes, com Tom Jobim, você não sabe nada. Enfim, eu via meus ídolos passando ali, que eram membros da orquestra, o Zé Bodega, uma opção de gente. E, enfim, aí me foi dado. Eu comecei a fazer alguns trabalhos, alguns arranjos lá para a orquestra, a base paga por cachê, né? E, enfim, e aí fiquei um tempo trabalhando ali, fazendo meus testes por cachê, conseguindo ganhar um dinheirinho, e depois eu fui ser contratado pela empresa. De modo que eu segui aí trabalhando muito na trilha sonora de televisão, havia aqueles programas de auditório, Globo de Ouro e muitas outras coisas, então a gente estava mais fazendo sempre arranjo para esses eventos, assim, né? Enquanto as novelas eram e seriados eram gravados com esses LPs americanos. E aos poucos eu fui conversando lá com os meus superiores, com o diretor do departamento, e aí A ideia foi sempre bem-vinda de fazer música original, né? Aproveitar o material, a matéria-prima que nós tínhamos na casa, que era muito qualificada. Agora, eu me envolvi muito emocionalmente com a televisão, então o nível de acabamento, de excelência dos programas da Globo era uma coisa muito forte, né? Então você teve lá minisséries históricas como A Muralha, como Dalva e Erivelto, como Tempo e o Vento, como Anos Dourados, né? Dessas eu participei. E eram produções muito bem acabadas, né? Tudo num altíssimo nível e requinte, né? Refinamento do acabamento. Então eu fiquei meio que transitando entre cinema e a televisão, mas acabou que a televisão teve uma participação na minha biografia, vamos dizer assim, muito mais presente. Para dar um exemplo, no ano 2000, uma novela chamada O Cravo e a Rosa, muito popular, dirigida pelo Walter Avancini. E ele me pediu três temas para que fossem ilustrar os personagens principais, a Adriana Esteves com o Eduardo Boscovitz, enfim, o núcleo principal da novela. E as três músicas que eu fiz, eu chamei o letrista, meu amigo, Ronaldo Monteiro de Souza, muito conhecido pela parceria com Ivan Lins e Madalena. O Ronaldo fez as letras, a gente gravou um demo, né? Demotape naquela época, entregou ao Walter Avancini, ao Máriozinho Rocha, que era lá o responsável pelas trilhas de novela, e as músicas foram aprovadas. Uma delas acabou sendo gravada pelo cantor Belo, que era, naquela época, meio um desconhecido. Ele fazia parte daquele grupo Soweto, eu acho, uma coisa assim, e ele ia se lançar em carreira solo. Essa foi a primeira música da carreira solo do Belo, e foi um sucesso monumental. E as outras duas foram gravadas pelo Jair Rodrigues e pela Joana. Também, para dar outro exemplo, em 2003, na novela do Gilberto Braga, Celebridade, eu também fiz uma canção a pedido dele, que acabou sendo gravada pela Nana Caymmi, e teve uma participação bacana na novela. É uma música que eu gosto especialmente, Doce Castigo, cantada pela Nana Caymmi, também com letra do Ronaldo Monteiro de Souza. Depois vieram outras encomendas, veio a novela Cheia de Charme, que foi muito badalada, muito conhecida.
Sim. Vamos ouvir então, você citou aqui algumas, né, Tua Boca, né, com Bela, e Doce Castigo com a Nana. Eu acho que a gente pode ouvir essas duas agora. O que você acha, Sérgio?
Excelente ideia.
Ok, vamos lá então. Só na caixa.
Mel, tua boca tem o mel, e melhor sabor não há. Que loucura te beijar. Céu, tua boca tem o céu, infinito no prazer, toda vez que amo você. Meu amor, as palavras que me diz, eu preciso sempre ouvir, pra poder viver feliz. O teu sorriso tem a luz da sedução, faz maior essa paixão no encontro com você. Thank you. Sua boca tem um céu infinito no prazer. Toda vez que amo você, meu amor, as palavras que me diz, eu preciso sempre ouvir pra poder viver feliz. A tua boca nem parece que é real. Tem os lábios que eu sonhei beijar do jeito que eu beijei. Que eu beijei.
É só teu e você tem que acreditar. Não importa o que a gente passa, só nós sabemos do sentimento. Coração, é só teu. Nada impede alguém de sonhar. Posso mesmo com outro ficar, que eu não te largo um só momento. As lembranças me dominam completamente. Sempre sinto me queimando, teu corpo ardente. Cada encontro que eu tenho contigo, te amo mais do que alguém é capaz. Se é preciso sofrer pra te amar, é um doce castigo. Coração, é só teu e você tem que acreditar. Não importa o que a gente passar, só nós sabemos do sentimento. Coração, é só teu. Nada impede alguém de sonhar. Posso mesmo com outro ficar, que eu não te largo um só momento. As lembranças me dominam completamente. Sempre sinto me queimando, teu corpo ardente. Cada encontro que eu tenho contigo, te amo mais do que alguém é capaz. Se é preciso sofrer pra te amar, é um doce castigo.
Estamos aqui na Rádio Senado, hoje Escala Brasileira recebe Sérgio Saraceni. Lembrando que esse programa vai ficar também no nosso site www.senado.leg.br/rádio. Você vai poder ouvir quantas vezes você quiser, em qualquer hora, em qualquer lugar. Enfim, essa nossa conversa vai estar registrada e vai ficar para sempre ali no site da Rádio Senado. Agora, Sérgio, desde 2014, você está morando em Petrópolis, né? A gente sabe que teve essa mudança, né? De repente você está na badalação ali, né? Do RJ, do Rio de Janeiro, de repente vai para Petrópolis, região serrana, e aí a gente que acompanha você mais de perto sabe que você está com uma vida dedicada à família, a memória da sua contribuição artística também. Mas conta pra gente como foi que aconteceu essa mudança na tua vida E que projetos, né? Você citou mais cedo aí a questão do Soberano Jazz. Fala pra gente um pouco mais sobre esse tempo na tua vida, essas mudanças e esse projeto aí tão bacana que tem feito, né, desses últimos anos algo tão especial. Fala pra gente, Sérgio.
Por volta do ano 2012, eu tomei uma decisão de me afastar da música da forma com que eu havia conhecido e vivido, que era a música profissional. E eu me aposentar e vim com a minha mulher, com a Raquel, aqui para a região serrana, e precisamente aqui na região de Itaipava, que é uma região, para quem mora no Rio de Janeiro, bastante conhecida, a 50 minutos do Rio. E por que que eu resolvi parar? Porque eu já tinha construído uma carreira longeva no que eu me propus a fazer e tive muito mais do que eu acho que eu merecia, e eu vi que era a hora de deixar que os jovens assumissem essa função, deixando mais espaços para músicos novos. Eu não tive mais o desejo de continuar, porque também é uma coisa que dá muito trabalho. Eu sempre trabalhei com muitos músicos, né? Eu me recusava a trabalhar, salvo por exceções, com recursos eletrônicos, digitais. Eu sempre preferi acabar os meus trabalhos com um grupo numeroso de músicos. Enfim, achei que fosse a hora de passar o bastão, né, para gerações mais novas, deixar o espaço, né? E aí vim para a Serra. Na pandemia, Raquel e eu, enfim, resolvemos fazer uma casa de música, né? Nada muito pretensioso, mas uma casa que, onde tivesse lá um piano, onde pudesse aparecer algum amigo nosso, convidar alguém, uma coisa sem muita pretensão. Acabou que nós encontramos uma casa abandonada ali no centro de Itaipaba, e achamos que lá poderia ser um lugar interessante para o Soberano. Aliás, fica aqui, se você me permitir, deixar uma dica para o seu público conhecer um pouquinho da história do Soberano. Vocês vão no YouTube, digitem lá Soberano Jazz Club, e vai aparecer um nosso documentário de 3 episódios, muito rápido, de 12, 11 minutos cada um, que conta muito a história dessa casa de música, desse clube de jazz aqui na região serrana. De modo que, na medida que a gente foi construindo o Soberano, a gente viu que estava indo para um lugar muito, muito incrível. Eu, com os responsáveis pela parte técnica, som, acústica, luz, a gente foi pedindo para que eles fizessem o melhor que houvesse no mercado. E perguntamos só, aí isso tudo virou Soberano, que também é conhecido com o subtítulo Jazz Club. Não, Soberano, mas ninguém é conhecido como Soberano. Então virou um clube espetacular, eu diria. E foi inaugurado a 5 de maio de 2022, com o show da Adriana Calcanhoto. Foram 3 shows, 5, 6 e 7 de maio. E depois vieram grandes nomes, também vieram gente. Veio pessoa de teatro, veio a Maite Proença, veio a Clarice Nisquier, a Silvia Bandeira, outros, mas basicamente grandes nomes da música vieram tocar aqui no Soberano. Francis Jaime inaugurou o meu piano, inclusive, que eu tirei aqui de casa, levei para lá. Foi inaugurado pelo Francis Jaime logo depois, um pouco depois da Adriana Calcanhoto, e vieram Joyce, Denine, Zélia Duncan, Eurica M, Ivan Lins, Obosco, Edu Lobo, Equiberto de Monte, todo mundo do instrumental, Léo Gandelman, Cristóvão Mampasso, Ricardo Silveira, Nivaldo Ornelas, Mauro Senise, Romero Lubambo, todo mundo. É a casa que conseguiu reunir em 3 anos e meio a maior quantidade de estrelas e de gigantes da música brasileira que nenhuma outra casa no planeta conseguiu reunir em tão pouco tempo. Então isso deixou a mim e a minha mulher muito feliz, já Raquel. E hoje estamos nessa luta para atrás também de um patrocinador, que até hoje não tivemos nenhum patrocínio, com aquela luta que é existir com a cultura do Brasil, né? Mas, enfim, é uma casa que nos dá muita alegria e que traz muita gente aqui para essa região para conhecer o Soberano. Tivemos essa última semana agora o MPB4, que foi casa superlotada, um grande sucesso. No sábado tivemos o Celso Fonseca, também com grande repercussão, e vamos ter grandes nomes também esse ano, como César Camargo Mariano, a volta do Egberto Sismondi mais uma vez, e muita coisa boa aí, muita gente.
Agora passa para a gente então aí o endereço Soberano, se o pessoal quiser conhecer mais a casa, o Instagram, o YouTube, pode passar esses endereços para o pessoal que está aí ouvindo a gente. Mas fala para a gente aí, se o pessoal quiser conhecer mais sobre o Soberano, como é que faz para encontrar vocês, Sérgio?
Nós temos um documentário muito bonito, o Soberano dos Sons da Alma, que você pode ir no YouTube, digitar Soberano Jazz Club, e o nosso site é soberanojazzclub.com.br. soberanojazzclub.com.br. O nosso Instagram é @soberanojazzclub, de modo que com essas três dicas, a do nosso filme Soberano de Soldal, do site soberanojazzclub.com.br, do Instagram @soberanojazzclub, eu acho que tem bastante coisa interessante para o público se divertir.
Bacana. Sérgio, meu querido Sérgio Saraceni, muito obrigado por esse tempo que você ofertou aqui para nós do Escala Brasileira, da Rádio Senado. Como é importante para a gente conhecer histórias, trajetórias como essa sua que você compartilhou conosco, tá? A gente queria encerrar ouvindo mais de sua obra. O que você escolheria para a gente ouvir nesse último bloco, Sérgio?
Muito me comove essa iniciativa que vocês têm de tentar preservar a cultura do Brasil, a música brasileira, o músico brasileiro, o talento brasileiro, porque, infelizmente, são poucos os espaços que privilegiam a verdadeira arte, a verdadeira música do Brasil. E o trabalho que vocês fazem é algo absolutamente extraordinário, que merece as homenagens de todo o público interessado, público diferenciado, portanto fica aqui meu agradecimento pela oportunidade. Eu acho que a gente pode encerrar, tem uma abertura que eu fiz para a minissérie Saramandaia, que é uma peça que eu chamei de Chão do Brasil, e que eu utilizo cantos indígenas também na abertura da minissérie, ficou muito bonito, uma abertura instrumental, eu tentei convencer a direção da Globo a colocar, que é raro, em geral eles fazem canções com letra, com cantores famosos. Então eu criei essa abertura, muito movimentada, e acho que é um trabalho que eu me orgulho muito, que eu acho que pelo movimento pode encerrar o seu programa com uma movimentação rítmica bastante interessante, com meu abraço, com todo o meu agradecimento a você e a sua equipe.
Ótimo, vamos ouvir então. Sérgio Saraceni, mais uma vez, muito obrigado, receba o nosso abraço carinhoso e a gente vai se encontrando por aí. Até a próxima, querido.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.